Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Nesse episódio eu quero trabalhar com você uma outra narrativa diluviana não bíblica, tá? No episódio anterior a gente acabou vendo um pouquinho sobre o Gênesis de Eridu, tá? Que é engraçado esse termo, né? Gênesis de Eridu, onde vai falar sobre dilúvio e não tem nada a ver com dilúvio bíblico, né? Tem outros personagens, são outra, é uma outra narrativa, literalmente uma outra narrativa, tá? Nesta narrativa que eu quero trabalhar com você hoje, quero citar um pouquinho para você hoje, é um outro texto que se chama Lista dos Reis Sumérios, tá? O que, que é isso? Essa narrativa, Lista dos Reis Sumérios, na realidade é um texto também tão antigo, na realidade ele é mais antigo, inclusive, do que o texto que a gente viu anteriormente, Gênesis de Eridu, e ele também tem o mesmo formato de escrita. É um achado arqueológico, se eu não me engano, é escrito em acadiano. Tenho quase certeza que é acadiano ou em cuneiforme. Agora eu fiquei na dúvida, mas eu acho. Mas é um tipo de linguagem que a gente não conhece, tá? Então, para nós é o que a gente chamaria de língua estranha, tá? Literalmente estranha mesmo, tá? E esse texto ele foi encontrado pela arqueologia. Nós temos as tabuinhas de argila e tudo mais, então tem uma boa narrativa, temos uma grande quantidade de texto escrito dessa narrativa, tá? Inclusive, tem um instituto aqui no Brasil, que se chama BARC, se não me engano, acho que é esse o nome dele, a BARC, que é um instituto de arqueologia, tá? E eles têm uma estela, na realidade eles têm uma cópia, né? É o que a gente chamaria de uma xerox, né? Uma cópia de um texto antigo, né? Mas esses textos são escritos em pedaços de pedra, né? Vamos colocar assim, pedra, é escrito em argila, deixa secar e tudo mais, tem escrito em pedra, né? Era escrito que tinha antigamente, antes da gente ter papel, se bem que hoje em dia a gente não tem quase nem papel, né? A gente só tem agora internet, né? Temos bits e bytes voando por aí, pois é, nem sempre foi assim. Antigamente, antes da, quando a escrita surgiu ali, vamos arredondar as contas em uns 4 mil, uns 3.800 anos antes de Cristo, a escrita começa justamente em argila, você tem a escrita cuneiforme, tem aquelas escritas acadianas e tudo mais, né, que são escritas em pedra. E aí o pessoal do ABARC, daqui do Brasil, eles são lá de São Paulo, inclusive, né, eles têm um canal no YouTube, eu lembro que eu já assisti alguns vídeos dele, depois você pode procurar ABARC, tá? Acho que é assim a pronúncia deles. É Instituto de Arqueologia Bíblica, tá? Aqui do Brasil. E eles têm uma réplica de uma pedra grande, que é onde tem essa narrativa da Listas dos Reis Sumérios, tá? O que, que é isso? Em linhas gerais, eles têm lá escrita, e tem muita informação lá sobre vários reis sumérios, tá? Inclusive no texto aqui na descrição do episódio tem um artigo que eu escrevi lá pro Óleo de Beriá, Cosmotel, e lá eu citei o livro Sumerian King List, tá? É um livro que eu tenho, ele só tem inglês, é um livro que tem um pouco de transliteração, acho que ele não tem transliteração, acho que ele é todo traduzido para o inglês mesmo, onde o pessoal achou essa lista dos reis sumérios, escrito em acadiano ou cuneiforme, eu não lembro exatamente, e aí tem a tradução dela para o inglês, né? E aí eu coloquei alguns pedaços do trecho deste livro, Sumerian King List, do Jacobson, que é o autor desse livro, né? Na verdade, esse livro é um compilado de vários achados arqueológicos, que inclusive tem esse texto Lista dos Reis Sumérios, tá? Então lá tem vários documentos muito antigos, tá? Especificamente, na Lista dos Reis Sumérios, que é o que eu quero me focar aqui, o que que tem nele, tá? Ele é... A datação que o pessoal já fez nele, ele é mais ou menos ali do século 21, 22 antes de Cristo, tá? Chutando baixo as datas aí, tá? Na melhor das hipóteses, vamos colocar aí 2100 antes de Cristo. Vamos chutar as contas baixas aí. Este texto, Lista dos Reis Sumérios, é no mínimo, jogando baixo, no mínimo 600 anos antes de Moisés. Se você considera que Moisés é o escritor lá do texto, da narrativa do dilúvio e tudo mais, beleza. Esse texto, Lista dos Reis Sumérios, é de 600 anos antes de Moisés, tá? 600 anos, tá? Pensa aqui comigo, o que que tinha há 600 anos atrás aqui no Brasil? Bom, para começar, não tinha nem Brasil, tá? O Brasil foi descoberto em 1500, nós temos aí 523 anos, tá? Ou seja, a gente tem escritos, pensa em alguma coisa que foi escrita ali no século XV, né? O que que a gente tem no século XV? 1400 e pouco? A imprensa de Gutenberg, né? Que foi a imprensa, a primeira imprensa, impressão da Bíblia. Pois é, naquela escrita. Então, é mais ou menos o comparativo de Moisés com a Lista dos Reis Sumérios, tá? 600 anos antes de Moisés. E ali tem alguns trechos, eu destaquei esses trechos no artigo que eu escrevi, tá? Tá lá na página 71, na página 73. Al-Algar, que é um dos reis sumérios, né? Então, o que é a Lista dos Reis Sumérios? Uma lista dos reis da Suméria e algumas informações sobre eles, que está escrita nesse texto, a Lista dos Reis Sumérios, tá? E lá diz que Alaugar reinou 36 mil anos. É isso mesmo, é o que está escrito, tá? E aí tem uma outra menção. Dois reis reinaram seus 64.800. Aí lá na parte 76 tem um outro rei. Eu não sei falar acadiano, então eu vou falar em português mesmo. Ele se chama Enmengal-Ana. Reinou 28 mil anos. O divino é um outro rei, é um rei divino, vamos dizer assim, tá? Aqui é um predicado, tá? Um rei chamado Dumuzi, um pastor, reinou 36 mil anos, tá? E tem um monte de outras citações de pessoas que reinaram 5 mil, 12 mil anos até que o reinado, né, ali o reino sumério, vamos chamar assim, tá, caiu. Mas é que ele caiu por quê? Porque teve um dilúvio. Pois é, teve um dilúvio ali. E aí também lá na entre a parte 71 e a parte 73, fiz uma tradução seca para o português, né, vai mencionar o seguinte. Lá na Lista dos Reis Sumérios do Jacobson, tá? Que ele escreveu lá, que ele encontrou na Lista dos Reis Sumérios. O dilúvio varreu tudo. Depois que o chapéu do dilúvio passou por lá, dá a entender, parece que é como se fosse uma espécie de varredura, né? Quando a realeza foi baixada do céu, a realeza estava em Kish. Em Kish-Gaur, tornou-se, então, Kish-Gaur, se tornou rei e reinou por 1.200 anos, tá? E aí um pouquinho mais do texto lá, ele não relata o que que aconteceu no dilúvio, né? Vamos dizer assim, as coisas relacionadas ou fora do dilúvio, porque o foco é do dilúvio, tá? E engraçado que depois que tem um dilúvio não teve continuou a linhagem real, tá? E aí o Alton, e aí eu quero destacar esse último ponto aqui, o Alton no livro Mundo Perdido do Dilúvio, ele vai destacar assim, esse livro já está em português, não tem erro nele, se tiver algum erro de inglês, tradução, tá? O Alton menciona o seguinte, tá? Meu livro aqui é livro de Kindle, então eu não vou saber qual que é a página, mas esse tá lá no capítulo, proposição 7, tá? Se você tiver com o livro em mãos. E depois, se você quiser dar uma olhada no livro, tá? Estou citando o livro aqui, mas justamente para depois você conferir do que eu estou falando, tá? Não estou inventando, estou lendo o que está escrito, tá? Então, o Alto, ele menciona um detalhe que é o seguinte: o dilúvio também recebe menção na Lista dos Reis Sumérios, que inclusive é isso que eu estou falando aqui para você, a partir da fonte original, então não estou olhando por outros autores, né? Nem pelo Alto, né? Lista dos Reis Sumérios, texto que descreve o reinado como um dom dos céus à primeira cidade, Eridu. E mostra como, a partir de então, o sistema de governo é transmitido de uma cidade para outra. A informação de nosso interesse aqui é que a Lista dos Reis Sumérios divide a história do reinado em dois períodos, pré-diluviano e pós-diluviano. Por isso, o dilúvio é simplesmente mencionado no texto, não apresentado como história. Aí, aspas, para o que o Alto está colocando, que ele retirou desse material a lista dos Reis Sumérios. as cinco cidades, cujos reis governaram sobre elas por 241 mil anos. Então o dilúvio varreu a terra. E aí, depois do dilúvio ter varrido a terra, aí é o trecho que eu li para você anteriormente, que eu já tirei da fonte original, tá? O autor não termina de mencionar isso, mas eu acabei mencionando isso para você, porque eu encontrei a fonte que o autor mencionou, e tá lá a fonte original, ou seja, não é fonte nem minha e nem do autor, apesar de que o autor aqui tem, é o pesquisador cerne dessa questão do dilúvio, mas tem, a gente tem um documento real, vamos dizer assim, que inclusive tem uma réplica aqui no Instituto de Arqueologia Bíblica, lá do Abarque, tá? Como eu mencionei para você. Resumindo a história, o que eu quero trazer com isso sobre essa questão dos reis sumérios, a lista dos reis sumérios? Pois é, teve um evento lá meio esquisito, que dividiu o reinado dos sumérios entre antes e depois do dilúvio. E o mais engraçado é que as pessoas reinavam ali por 5 mil, 10 mil, 30 mil anos, tá? Aí fica a pergunta, o que está sendo narrado ou escrito na lista dos reis sumérios? Com certeza absoluta, porque isso é a única coisa que a gente não tem dúvida, é que não está sendo narrada uma história real. Na lista dos reis sumérios, não é uma narrativa descritiva real. Uma pessoa reinando por 36 mil anos. O ser humano, como ser humano, ajuntamento de pessoa de forma civilizada, não tem 36 mil anos? Um rei reinou por 36 mil anos? 38 mil anos? Veja então, aí eu vou amarrar com outras coisas que a gente já mencionou em outros podcasts, tá? A lista dos reis sumérios e outras narrativas, como o Gênesis de Eridu, e o nosso Gênesis, do texto bíblico, inspirado, inerrante, como é que era o outro? É inspirado, inerrante e... Eu sempre esqueço do outro termo, né? Que é, não é que contém, é a palavra de Deus. Também, todos os três narram dilúvios, ou dilúvio, cada um a sua narrativa de acordo com a sua história e tudo mais. E todos eles usam figura de linguagem do tipo hipérbole. Lembra o que é hipérbole? Exagero. Pois é, o nosso dilúvio, do nosso texto bíblico, também tem algo muito semelhante à narrativa do dilúvio da lista dos reis sumérios. Tá? Tem muita semelhança, tá? Porque ali a gente tem uma quebra, tem antes e depois do dilúvio, tem por que que aconteceu o dilúvio, tá? A lista dos reis sumérios, tá certo? Bom, então tem isso que eu queria deixar para você hoje, a lista dos reis sumérios, tá? E aí depois nos próximos episódios a gente vai falar de outros dilúvios, tá? Eu quero ver se eu trago o dilúvio de Gilgamesh, é o Gilgamesh. Né? E o Atarrazes também, tá? Pelo menos mencionar os dois, nem que seja em um só, para você ter uma ideia um pouquinho aí de mais de narrativas diluvianas, tá? Lembrando que não tem só que essas narrativas que eu estou mencionando para você, da Bíblia, sim, da Bíblia também acaba sendo uma delas. Gênesis de Eridu, Lista dos Reis Sumérios, narrativa de Gilgamesh e Atarrazes são narrativas ali da região da Mesopotâmia e tudo mais, tá? A região ali do que a gente conhece hoje como Oriente Médio, né? Ou Antigo Oriente Próximo, tá? Inclusive o texto bíblico. Pois é, não tem dilúvio solar não, tá? Tem outras narrativas diluvianas no mundo inteiro, que eu sei muito pouquinha coisa, eu sei que tem na Índia, na China, parece que ali no norte da África também tem. Narrativas já marcadas, isso aí são citações, então eu não vou nem trazer para você porque eu não conheço as fontes originais, tá? Que é bom trazer a fonte original mesmo. Mas eu tenho citações, o Alton acaba fazendo essas citações, mas como ele não deu as narrativas, as fontes originais, que eu queria pegar as fontes originais justamente para a gente poder analisar as fontes originais, tá? Então, mas fica essas outras citações de outras narrativas diluvianas pelo mundo, tá? Tem outros lugares, tá? E aí nos próximos episódios eu vou trazer um pouquinho mais de narrativa diluviana e beleza, a gente junta tudo isso e faz o que com tudo isso? Aí a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Tá certo? Até a próxima. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima.